Graças a Pai da igreja.
Amém.
Glória a Deus. É, mais uma vez, um privilégio, né, de estar fazendo a palavra do Senhor. Então, gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me assim: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Pai amado, Pai eterno, esta é a tua palavra, Pai, qual o Senhor ardeu em meu coração, Pai querido, a partir do momento ao qual, Pai, o Senhor me separou, Pai, para poder estar ministrando na tua igreja. Usa-me, Deus, nesta noite, que eu possa me esvaziar, Senhor, de todo o meu sentimento, Pai. Que eu seja usado apenas por ti nesta noite, falar somente o que o Senhor quer que fale para a sua igreja, Pai. Abençoe meus irmãos, que eles possam ter clareza, Pai, do que foi dito nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço assim pela minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Bom, eu quase seja o Senhor. Todo mundo tem um certo apreço por Paulo, né? Paulo, ele foi um grande apóstolo, né? E se nós estamos aqui hoje numa igreja, é porque lá no início nós contamos muito com o esforço dele para poder estar levando, né, o Evangelho do Senhor à frente, né? Bom, se hoje nós temos essa grande admiração por Paulo, não é à toa, né? Acabei de dizer agora, e não quero ser redundante, mas não sei, acredito que todos aqui já tenham pesquisado a respeito da história de Paulo. Paulo, ele não chegou a seguir a Jesus, né? Durante o seu ministério aqui na Terra. Mas ele foi ter uma visão mais tarde de Jesus, quando ele estava indo a caminho de Damasco. E todos sabem que Paulo, antes de se converter, ele costumava perseguir os cristãos da época, né? Então, irmãos, só para dar uma pincelada aqui a respeito de quem foi Paulo, para a gente entender, antes de ele se tornar um cristão, ele era considerado um perseguidor. Além de perseguidor, ele era um fariseu muito estudado, muito temido e muito respeitado, né, na sociedade daquela época. E quando ele foi ali a caminho de Damasco, ele se deparou, né, com uma luz tão forte a ponto dele perder a sua visão. E ali foi quando ele teve o seu primeiro contato, né, com Jesus Cristo, né, em espírito. Né? E essa luz, irmão, que o Senhor, né, a presença de Cristo, a partir daquele momento ali, Paulo, ele teve a ideia de quem era Jesus, de quem ele estava perseguindo, né? Tanto que Jesus aparece para ele em visão e pergunta a Paulo o que você segue. Então, Paulo estava chegando ali para cumprir mais um ato que ele estava determinado, né, para cumprir ali mais uma vez a perseguição aos cristãos. E, irmãos, não tem como a luz, a escuridão permanecer quando a luz de Deus ela se manifesta. Aquela escuridão que havia no coração de Paulo ali foi transformada pela presença do Senhor através daquele brilho ali. Então, ele teve esse primeiro encontro com Jesus, um encontro que mudaria completamente a sua vida. E acredito que, assim como Paulo, assim como nós aqui, qualquer pessoa, pode ser ateu, pode ser um perseguidor, não tem como ficar da mesma maneira quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Assim foi então que Paulo ele se converteu ao cristianismo. Seguindo, após a sua conversão, Paulo ele tinha uma boa, reputação no seu meio ali na sociedade. E antes dele se tornar um cristão, ele, digamos assim, não sei se os irmãos conseguem visualizar da mesma maneira que eu, Paulo ele tinha um status. Paulo pertencia a uma boa sociedade, ele tinha as suas riquezas, e a partir do momento que ele se converteu ao cristianismo, a seguir a Jesus, ele foi desprezado, de perseguidor ele passou a ser perseguido, de riqueza ele passou a viver na pobreza, ou seja, aos nossos olhos, nós poderíamos dizer, se nós tivéssemos hoje, se nós conhecêssemos Paulo hoje, trazendo os dias de hoje, há 2000 anos depois, como se Paulo chegasse para o Marcinho agora, sabe Paulo? Que o camarada é que gosta de perseguir a gente, que mora ali na Chácara Froes ali, quando eu vejo esse vídeo ali, com o Liga e cara aí, é São Francisco, o cara cheira grande, então agora ele é cristão. Só que agora ele viu cristão, mora numa kitnetzinha ali na Rata Molhada, perto do lado da cara ali. Agora ele está desprezível, ninguém anda mais com ele, só aqueles maluquinhos lá que gostam de adorar a Cristo. Mais ou menos isso. Essa foi a mudança que Paulo teve naquela época, Aí eu mostro os olhos. Se você imaginasse Paulo hoje, você diria que ele melhorou ou piorou? Dificilmente a gente diria que a vida dele melhorou, Saindo de uma situação onde ele tinha poder, onde ele tinha status, uma situação de pobreza, de perseguição, de humilhação. É difícil para a gente dizer que a vida dele melhorou, mas a vida dele melhorou. Porque a maior riqueza que o homem pode ter é a presença de Deus na sua vida.
Aleluia, glória a Deus.
Não tem riqueza maior do que essa. Sabe? E é algo que a gente não consegue ver, porque nós estamos muito apegados a ver para crer. A gente é muito apegado a coisa material. A gente não tem essa visão espiritual que Paulo teve. Então, irmão, certamente a vida de Paulo melhorou. Ele passou a ter ali a presença de Deus, que é muito maior do que qualquer riqueza desse mundo. Paulo teve que aprender a conviver com todas as perdas que ele teve. Aleluia. Além do que põe para a gente ver, Gálatas 2:20. Aleluia. Paulo passou a depender completamente de Deus. Diz assim a palavra: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Aleluia. Paulo, antes de se tornar cristão, ele vivia por si mesmo. Ele vivia através da sua própria força, digamos assim. Ele não dependia de nada, só dependia de si mesmo. E depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele aprendeu a depender exclusivamente do Pai. Aleluia. E aí a pergunta que eu faço aos irmãos: vocês são dependentes de Deus? Todos vocês são dependentes de Deus?
Aleluia! Glória a Deus!
E ser dependente de Deus não é só depender dele no momento em que você se encontra fraco. Pedir: Senhor, me ajuda, por favor, dependo de ti. Depender de Deus é depender dele na fraqueza e nos momentos também de glória, nos momentos de vitória. Porque o que acontece é que quando Deus nos dá vitória e as coisas se normalizam, o cristão tem a tendência a abandonar, sabe? O cristão tem tendência a se esfriar. E é por isso, irmãos, que depender de Deus, sabe, muito além de depender dele só quando a gente está mal, a gente tem que depender dele quando está bem também, porque nós temos que depender dele a todos os momentos de nossas vidas. Aleluia. Então, vamos falar sobre alguns pontos que nos ensinam a depender, a ser dependente de Deus. E a primeira delas está no versículo 7, no capítulo 12. Você pode voltar para mim, Mário, por favor? Versículo 7, 2 Coríntios. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aleluias! Esse espinho de Paulo não foi por acaso. Como diz a palavra, o espinho foi dado a ele para que ele não se exaltasse diante das revelações que o Senhor deu a ele, que o Senhor dava a ele. Se nós hoje nos temos essa admiração imensa por Paulo, você imagina há 2000 anos atrás, quando ele recebia direto do Pai essas revelações. Então, foi proposital esse espinho na carne dele. Foi para que ele não se exaltasse através das revelações que ele ganhava, que eram reveladas a ele. Aleluias! Paulo, esse espinho, irmãos, ele permanece até hoje indefinido. Ninguém sabe ao certo o que era esse espinho na carne de Paulo. Nós lemos, nós pesquisamos, e algumas pesquisas dizem que esse espinho ele expressa uma ideia de dor, de aflição. Outros estudos dizem que é um sinal de sofrimento, de humilhação, ou até mesmo uma enfermidade. Ninguém sabe ao certo o que é esse espinho. Mas, seja qual for esse espinho que Paulo tinha, o fato é que esse espinho, como eu disse, foi dado intencionalmente a fim de impedir que ele se orgulhasse das revelações, de que ele mantesse, de uma certa forma, a sua humildade diante do que Deus estava revelando para ele. Aleluias. A grandeza dessas revelações era algo tão impressionante que Paulo poderia ter sido facilmente se exaltado. Paulo, ele não era imune a isso não, sabe? Paulo era de carne como nós também, sabe? E ele foi... naquela época lá, algumas pessoas o admiravam tanto a ponto de querer exaltar a ele, sabe? E ele falou: peraí, eu não sou digno dessa relação não, sabe? É o Pai que tem que ser exaltado. Ele poderia muito bem ter recebido para ele toda a glória, toda a exaltação do povo daquela época, que o admirava muito, né? Porque ele, de uma certa maneira, era assim, tão usado por Deus, que muitas pessoas se comparavam ao próprio Cristo, pelas suas revelações, né? Então, irmãos, é algo muito, muito grandioso essas revelações que Paulo recebeu. E ele foi muito sábio em manter a sua humildade, né? E seus pés no chão para que não fosse exaltado. Aleluia. Então, para evitar que se exaltasse acima da medida, foi lhe dado espinho para que o tornasse dependente da graça de Deus. Esse espinho é o primeiro ponto. O segundo ponto é a oração, que está logo abaixo, no versículo 8, que diz assim: 8. acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então, esse espinho era algo muito... deveria incomodá-lo muito, a ponto de ele pedir três vezes ao Senhor. Ele orou a primeira, Senhor, tira-se de mim. Orou a segunda, orou a terceira. E aí, eu pergunto aos irmãos, o Senhor removeu o espinho de ele? Não, não. E Paulo, ele fez exatamente como ele ensinava as pessoas daquela época. Ele ensinava os outros em tempos difíceis. Acredito que esse momento, quando ele sentia esse espinho na carne, era um momento de aflição para ele. Né? E ele ensinou para todos eles, olha, momento de aflição, olha a Deus, olha o Pai, sabe? Que é o Pai que vai nos dar ali. Só que o Senhor não removeu o espinho de Paulo. Mas Deus respondeu a oração de Paulo? Respondeu. Respondeu com não. E é isso que Paulo nos ensina, é que muitas vezes algo vai nos incomodar e nós vamos pedir ao Senhor que, sabe, que alivie aquela dor. Só que Deus tem um propósito com aquilo. Deus tinha um propósito com aquele espinho de Paulo. E assim é a nossa vida também. Às vezes, eu sei que a igreja aqui já passou por situações onde nós oramos ao Senhor e o Senhor ouviu a nossa oração, só que Ele não deu aquilo que nós queríamos. Certo? Ele respondeu e falou, não, eu não vou. Por que ele fez isso? Porque ele sabia o que é melhor para a gente. E ele sabia o que era melhor para Paulo. Ele sabia que o melhor para Paulo ali é que ele tivesse aquele espinho ali, para sempre quando chegasse aquele momento onde quer ver uma coisa, a pessoa inflamar o ego dela, é começar a exaltar aquela pessoa. Fulano é assim, né, pai? A pessoa já começa a encher o peito. Mas se não tiver aula ali que coloca ela no lugar, mas ela vai ser inteira. Entendeu? E é isso que o Senhor nos ensina através desse ponto, né? Que, mesmo quando Deus diz não, é porque Ele quer algo melhor para nós. E Ele sabia que aquele espinho levaria Paulo à sua dependência. Levaria Paulo a sempre estar olhando ao Senhor, buscando ao Senhor. Esse espinho era um problema. Hoje, acredito que a grande maioria das nossas orações ao Senhor é a respeito de algum problema que nós passamos. Acho que 90% das nossas orações ao Senhor é a respeito de algum problema que nós estamos passando. 90%. Né? E na grande maioria delas, o Senhor vai responder com não. Independente se é um problema ou não. Deus às vezes vai dizer não. E é necessário às vezes Deus dizer não. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Isso está escrito na palavra dele. Né? Aleluias. Então, irmãos, a oração ela nos ensina a ser dependente de Deus. A oração, ela sempre nos leva a estar nos comunicando com Deus. Né? Só que a gente tem que aprender a orar ao Senhor, não só nos momentos de problema, mas a gente tem que orar ao Senhor também, nos momentos de alegria. É orar ao Senhor para agradecer, é orar ao Senhor para todos os momentos, está sempre espírito de oração. Se você não estiver orando, pelo menos esteja em espírito de oração. Jesus, quando ele foi selecionado entre os seus discípulos, ele não saiu catando pessoas na rua para ser seu discípulo. Ele primeiro orou ao Pai, para que o Pai pudesse revelar quem fosse seus discípulos. Jesus, ele sempre antes de fazer os seus milagres, ele orava ao Senhor. Para que o Pai concebesse a cura. E antes de Jesus ser preso, o que ele fez? Ele também orou. Então, a oração nos mantém sempre dependente do Pai, sempre em conexão com o Pai. Aleluia. O terceiro ponto, a graça. Versículo 9, por favor. E disse-me: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim a gente foi desde Cristo. Aleluias. Paulo, Deus ensinou a Paulo ali a viver pela graça de Deus. Ensinou a ele a viver pela graça. E aí eu pergunto aos irmãos. Os irmãos já sabem. Talvez para cá que não tem perguntei, mas já sabe. O que é a graça? Aí todo mundo vai automaticamente, né? Aleluia. Só que a graça vai muito mais além do que um favor merecido. Aleluia. Fazer uma dinâmica com os irmãos aqui para a gente poder entender melhor o que é a graça de Deus. Como que eu vejo a graça de Deus? Puxa o ar para dentro, conta até 5. Depois sobe, conta até 5. A cada segundo desse que você puxa o seu ar, a graça de Deus ela se manifesta. A cada segundo que você respira, o poder que nós não merecemos se manifesta sobre nossa vida. Até aquele que fala assim: eu vou participar da festa, participou. Porque se não participou, está morto. Porque está todo mundo respirando. Isso é graça de Deus. Quantos agora não estão tendo essa oportunidade, o privilégio de estar respirando? Sabe? Isso é graça de Deus. A graça de Deus se manifesta na nossa vida todos os segundos, enquanto estivermos vivos. E é assim que Deus ensinou a Paulo a viver, através da sua graça. A todos os segundos, Deus caminhava com Paulo. E a todos os segundos, Deus caminha com você. Através da sua graça. Aleluias. Aleluias. A graça de Deus, ela é a presença do seu poder. Sabe? É a presença do favor dele que nós não merecemos em nossas vidas. E é essa graça que desce sobre as nossas vidas quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus ensinou a Paulo que somente a graça, é o suficiente para que nós vivêssemos, para revelar a grandeza de Deus. Só a graça para poder revelar a graça de nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. O último ponto é a força de Deus. Dependemos da força de Deus. Está no versículo 10. Por favor. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte.
Aleluia.
Louvado seja o nome de Deus. A visão espiritual de Paulo era tão clara que ele podia ver, sabe, sentir a presença de Deus até nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de angústia. Ele sabia que em todos esses momentos o Senhor estava presente na vida dele. Quantos de nós, quando estamos cabisbaixos, fracos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: será que Deus me abandonou? Não, Deus não te abandonou. Deus está presente contigo até nos momentos que você está triste. Em todos os momentos, Deus está presente com você. E é isso que ele nos ensina, a nos alegrarmos em todos os momentos. Eu sei que é difícil a gente se alegrar quando algo de ruim nos acontece, mas por misericórdia de Deus, assim como Paulo se alegrava nos momentos em que ele era perseguido, se alegre também por amor a Cristo. Sabe? É isso que Paulo nos ensina. Que através dessas declarações de sentimentos de Paulo, quando surgirem os nossos espinhos, os nossos problemas, né? Para a gente orar ao Senhor, não se entristecer diante dessas coisas, sabe? Levanta a cabeça, sabe? Ergue a sua cabeça. O Senhor é contigo. não se endureça. Receba do Senhor, sabe, a graça dele, saiba que a graça dele é contigo. Quando você estiver passando um momento de dificuldade, você faz esse teste, respira. A graça de Deus é tua. O Senhor é teu. Louva o nome do Senhor. Sabe? É a graça de Deus que nos mantém de pé. Troque a sua força pela força de Deus. A irmã acabou de dar um testemunho agora, que ela tentou, de todas as maneiras, através da força dela, mas não é pela nossa força, não é pela nossa mão, é pela força de Deus. Sabe, é pela força de Deus que nós nos mantemos de pé, é pela força de Deus que nós vamos conseguir avançar, que nós vamos conseguir vencer, é através da força de Deus. Aleluias. Seja mais dependente da força de Deus, confie no Senhor de todo o teu coração. Aleluias. Por favor, Neil, Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele te reitará as tuas veredas. Ou seja, confie no Senhor no teu coração. Não dependa da sua força nem do teu entendimento. Vamos fazer uma pequena exegese. Não estou gastando dinheiro aqui, não. O que seria confiar no Senhor? Confie no Senhor de todo o teu coração. Confiar no Senhor de todo o teu coração é depender dele e da sua palavra todos os dias. Todos os dias da sua vida, nos tempos bons, nos tempos mais difíceis, é confiar no Senhor de todo o teu coração. Sabe? É entregar verdadeiramente os seus caminhos ao Senhor. Aleluia. Ainda no versículo 5. Não se apoie no seu próprio entendimento. Aleluia. O nosso entendimento, por mais inteligente que você seja, o nosso entendimento é limitado. O nosso entendimento, ele é falho. O nosso entendimento, ele é tendencioso a falhar. Quem foi o homem mais sábio até hoje? Salomão. Mesmo ele sendo o homem mais sábio, ele falhou. Chegou um momento da vida dele que ele pegou. Ele começou a adorar outros deuses. Então, se Salomão foi o homem mais sábio que já existiu e não haverá outro igual, então nós não vamos se perder. Nosso entendimento é limitadíssimo. Então, irmãos, o nosso entendimento está fadado ao fracasso. O nosso entendimento, ele tem que estar o tempo todo sendo iluminado pela palavra de Deus, sabe? Sendo dirigido pelo Espírito Santo. Porque enquanto nós estivermos com esse pensamento, com esse entendimento de que eu sou dirigido pelo Espírito Santo, o meu entendimento é limitado, o Senhor vai estar, sabe, com a mão dele sobre a sua vida. E a partir do momento que você achar que o seu entendimento é maior e você não depende de Deus, aí começa você a dar lugar ao espaço da soberba, você dá lugar ao orgulho, e tudo isso procede até o demônio. Foi assim que Salomão caiu. E a palavra que eu deixo para o irmão: não seja forte aos seus próprios olhos. Confie no Senhor, na força do Senhor. Seja dependente dele para tudo. Todas as suas decisões, em tudo que você imaginar, dependa do Senhor. Versículo 6 aí, por gentileza, de Provérbios. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aqui não está dizendo para você reconhecer o Senhor ou entregar ele um ou outro caminho da sua vida, não. É em todos os teus caminhos, em todos os seus planos, em todos os seus projetos, em todas as suas decisões, é você reconhecer e entregar ele ao Senhor, reconhecer que você depende do Senhor para tudo. Aleluia. Os nossos planos, sabe? Os ministérios, as decisões, nós devemos sempre entregar totalmente e sermos totalmente dependentes de Deus para executar. Aleluia. Quando nós fazemos isso, né, todos os dias de nossas vidas, reconhecendo os caminhos ao Senhor, Ele nos conduz ao seu caminho. E a palavra de Deus diz que o caminho dele é mais alto e melhor do que o meu. Glória a Deus. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós não estamos imunes às dificuldades. Mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele vai à frente, sabe? Limpando, tirando os obstáculos, preparando o caminho para que a gente possa perseguir. Dificuldades todo mundo vai ter. Mas eu garanto a vocês que vai ser muito menos sacrificante você depender do Senhor e entregar seu caminho a Ele do que você andar pela sua própria luz. Aleluia. Eu gostaria de estar chamando o louvor, mas fechar aqui. Essa palavra, ela nos dê entendimento, né, do que a graça e a dependência de Deus é para nossas vidas. A graça que Deus derramou sobre a vida de Paulo foi o suficiente para ele entender, né, e foi o suficiente para atender a todas as suas necessidades. Isso, como eu disse, não é um privilégio só de Paulo, é um privilégio nosso também. A gente depender do Senhor para todos, para tudo na nossa vida. Sabe? Assim como Paulo, ele dependeu do Senhor para seguir com o Evangelho, assim deve ser a nossa vida também. Deve ser dependente de Deus todos os dias. E a mensagem que fica para os irmãos é que tudo que nós precisamos é reconhecer que somos dependentes. Totalmente dependente de Deus e da sua graça. É reconhecer que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta, é Ele que nos renova o nosso fôlego de vida, sabe? É Ele que nos levanta por momentos de fraqueza, por momentos de dor. Não pensem vocês que quando vocês estão fracos e vocês se erram, não pensem vocês que aquilo é a sua força. Porque quando você faz isso, né, e você acha que você deu tudo para suas próprias forças, você está fazendo o resto do diabo. Tudo que o diabo quer é que você se levante sozinho. Sabe por quê? Porque quando você se levanta sozinho, você está declarando para Deus e para o mundo que você não depende de Ele. Quando você faz isso, falta pouco o diabo te falar, meu garoto. Depende de Deus para nada. Moleque forte. Seja dependente de Deus.
Aleluia.
Aleluia. Porque quando você depende de Deus para levantar nesse momento de fraqueza, você está dizendo que o diabo, você é dependente de Deus. É Ele que te sustenta. Que é Ele que te dá a mão quando você está.
Obrigado. Em nome do Senhor.
Obrigado. A palavra de Deus possa te falar no coração dos irmãos, assim como falou na minha vida também. Não sejam irmãos. Sabe, não sejam dependentes só da sua força. Dependa de Deus. Para tudo. Amém.
Estou te esperando aqui. E já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando. Quero fazer o que preciso.
E como foi falado ali, Ninguém sabe esse espinho da carne. A gente só sabe que aquele espinho da carne, ele doía, ele machucava, ele feria, ele incomodava. Sabe quando cai um cisco aí no teu olho? Como você fica? De boa? Era mais ou menos isso, esse espinho na carne. Mas ele não deixou que esse espinho na carne o paralisasse. Ele poderia sofrer, ele poderia até incomodar, mas ele passava e passou com excelência. Tanto que até nos dias de hoje, nós fazemos menção, mas você que já ficou menção no nome dele. Então, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo para quem vive sobre isso. Por mais que ele não andasse, não andou com Cristo, ele foi reconhecido como um apóstolo. Porque apóstolo é só aqueles que andaram com Jesus. Tá? Só aqueles que andaram com Jesus. Eu não posso me titular apóstolo porque eu não tenho Jesus. Então, mas o apóstolo Paulo, por ele ter sido encharcado, e a conversão dele foi verdadeira. A conversão dele foi imediata. Aquele homem sofria. Ele carregava no corpo dele as marcas de Cristo. Mas, verdadeiramente, possamos ir para a nossa casa, nessa noite. Deixa eu ouvir a palavra do Senhor. Porque eu sei que em toda a palavra, assim como ele falou no meu coração, eu tenho certeza que ele falou isso para você. Aonde está o seu espírito? Aonde você tem que depositar a sua força? Possamos verdadeiramente viver na vontade de Deus, que é bom, perfeito e agradável, permissível. Paizinho, eu quero te agradecer, Senhor, pela essa palavra revelada a nós, nosso Deus. Que palavra maravilhosa, Jesus. Queremos ir para a nossa casa, Senhor, que nossos corações, Senhor Deus, queimam por mais, Senhor. Que nosso coração, Senhor Deus, deseje estar mais e mais diante de Ti. Deseje vivenciar e viver tudo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor, o Seu nome é necessário nas nossas vidas. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que é melhor para os meus irmãos. Então, Senhor Deus, nos faça crescer, Senhor Deus, entendimento. Nos faça crescer, Senhor Deus. E verdadeiramente ser dependente, Senhor Deus, de Ti. Porque verdadeiramente a Tua graça tem nos machucado todos os dias da nossa vida, Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a confiar mais em Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser dependente de Ti, Senhor Deus, todos os dias, Pai. Porque sabemos que sem Ti não vivemos. Sem a Tua presença em nós, Senhor Deus, nada seremos, nada nós somos, Pai. Seremos, Senhor Deus, em si. Seremos humanos, Senhor, sem direção, Senhor. Por essa noite, Senhor Deus, eu quero Te pedir, Senhor, nos encharque da Tua presença, que a gente possa Te buscar, Senhor, constantemente, Senhor Deus. Estar, Senhor Deus, em oração, Senhor Deus, em busca, Senhor, contigo, ouvindo a Tua ouvindo a Tua voz. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada por mais um culto racional, Senhor. Porque queremos sair daqui, Senhor, entendendo a Tua palavra, Senhor Deus. Que eu tenho certeza, Senhor, que caiu como semente nos nossos corações. E essa semente, não tem que ser que não por Ti, irá dar bons frutos, Jesus. Porque é assim que eu creio. Em nome de Jesus. Espero uma semana abençoada, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção. Possamos viver os Teus milagres na nossa vida, constantemente, até que o Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as nossas funções do Espírito Santo de Deus, seja com a nossa. Que a gente
Amém.
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 Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Aniversário da semana. Quem fez aniversário aí? Vem, gente. Tem Jô, Dani, Josila.
Esse que é igreja, até agora, né?
Ela tá lá em cima.
Ana.
Adiantou que nós teremos caldo e caipira dos casais.
Não vai embora.
Tá adorando. Tá adorando. Gente, mãe, entendeu que chegou? Não.
Gente, a viajante. Né? Vem morar com você também, sempre. Amém? A gente tem um sobra pra cá. Conta a Ana, tá descendo lá. Tá com saudade já. Não pode ficar vivo, não pode ficar com longe de mãe.
Essa mãe sabe.
É. Amém? É. Está orando. Paizinho, eu te guardo, te agradeço, por essas vidas e que estão aqui diante de Deus. Tá? Obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui, Senhor. Sei que cada um, Senhor Deus, já completou, Senhor Deus, o seu caminho diante de ti, Senhor. Sei, Senhor Deus, que o coração deles é grato diante de ti, Senhor. Se eu tivesse a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles, Jesus. Proteja, guarda, livra, Jesus, de todo mal. Eu sei que teus filhos, Senhor Deus, são gratos de todo o coração, Senhor Deus. Por mais uma primavera, poder passar a tua presença, Senhor Deus. Poder, Senhor Deus, dar a primícia, Senhor Deus, deles para ti, Senhor. Que a vida deles, diante do teu altar, Senhor Deus. Como essa noite, Senhor, só temos que agradecer, Senhor Deus. Pelo privilégio que teus filhos passar mais um ano na tua presença, Senhor. Abençoe eles, Senhor Deus, abundantemente, Senhor. Graças te damos, Senhor, por cada um dos teus filhos, Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.
Eu
Thank you.